Sinal Verde, caminho livre para a mobilidade.
Pois é, o Bruno Lourenço já está aqui com a gente para o quadro Sinal Verde. O assunto hoje é bicicleta. Tem algumas iniciativas, hein, Bruno, em cidades brasileiras interessantes para incentivar o uso das magrelas, dos camelos, pela população.
Pois é, fazia algum tempo que a gente não comentava o assunto bicicleta aqui no Sinal Verde. E já que um estudo britânico apontou que ir de bicicleta para o trabalho é 40% menos estressante. Após avaliar os dados de ciclistas, motoristas e passageiros, eles descobriram ali que no primeiro grupo dos ciclistas, eles ficavam 40% menos estressados, acompanhando o batimento cardíaco e tal, aquele monitoramento, durante a primeira hora após chegarem ao trabalho, em comparação com as pessoas que optaram por outro tipo de transporte. Não tenho dúvida nenhuma da validade dessa pesquisa. E, por exemplo, aqui no DF, para incentivar as pessoas a irem de bicicleta para o trabalho, uma lei que foi sancionada em março diz que todas as obras de construção, ampliação ou adequação no sistema viário da cidade deverão prever no projeto a criação de ciclovias, ciclofaixas e infraestrutura cicloviária, para ciclos, né, por exemplo. A lei anterior previa apenas no caso de rodovias e, com a lei agora, diz que a prioridade é construir ciclovias. Se não for possível, aí poderão ser as ciclofaixas, né, que é apenas aquela separação numa
puxadinho.
Via já de carro. Um puxadinho, já na via dos carros, né? Em São Paulo tem um projeto de lei do vereador Ricardo Teixeira, do PV, na Câmara de Vereadores, né, que quer multar o ciclista que não utilizar o capacete, né? Em caso de infração, a multa seria de R$100 e haveria ali um controle interno para cadastro das multas e das reincidências, né? E o projeto também pretende punir quem usar capacete errado ou fora das especificações. Agora, vale lembrar que essa questão do capacete, tem muita gente que duvida da eficácia, né? Tem gente que fala que primeiro que pode desestimular o uso das bicicletas, né? Algumas pesquisas mostram que os lugares que adotaram obrigatoriedade, o número de mortes se manteve e caiu foi o número de ciclistas. Então, e também o capacete teria que ser um capacete com uma especificação bastante diferente da atual, que alguns dizem que é apenas um isopor na cabeça. Então, é um projeto a ser discutido ainda. Em São Paulo, outra notícia de lá, a emissão de carteiras de motorista caiu 20% em um ano. A crise, né, econômica pode ser a principal causa, porque os emplacamentos caíram em igual número. Mas uma reportagem do G1 entrevistou algumas pessoas e eu achei interessante que um comentário num centro, lá na autoescola, é que a faixa etária que procura agora as autoescolas era de 18, agora está indo para 20 anos. Essa primeira faixa ali de quem já pode ter habilitação tem procurado mais a bicicleta ou o transporte público para ir para o trabalho. Na verdade, acho que eles estão em busca de mobilidade, já que de carro não adianta. Né, as pessoas estão começando a perceber que outros modais de transporte acabam proporcionando mais tempo livre, menos tempo no deslocamento do que o carro particular, já que está tudo engarrafado. Né? Então, uma notícia interessante e promissora. E agora, para finalizar sobre essa parte de ciclistas, em Fortaleza, uma iniciativa interessante. A Associação dos Ciclistas Urbanos de Fortaleza criou uma ferramenta para denunciar infrações cometidas no trânsito, com relatos que incluem aí informações do veículo infrator, cor, placa, modelo. No formulário, você pode marcar ali, tem até uma hashtag lá, não foi acidente, aí você marca, foi com ônibus, com táxi, com carro, moto ou mototáxi, né? Dizer ainda se houve registro de BO, se a autoridade participou de um socorro, se houve o atendimento. E interessante que das denúncias feitas até o momento, mais da metade envolve motoristas de ônibus e taxistas. Então, a Associação dos Ciclistas Urbanos de Fortaleza tem esse formulário e o site deles é www.ciclovida.org.br. Além desse formulário para denunciar infrações, o site é bastante interessante, tem muitas dicas boas para deslocamento, principalmente em Fortaleza. Os nossos ouvintes aí podem conferir esse ciclovida.org.br.
Por falar em acidente, Bruno, queria até aqui registrar, fazer um elogio aqui ao Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. Nessa semana eu presenciei um acidente com um motociclista, ele caiu sozinho numa via, e aí felizmente não se machucou muito, mas se ralou a pele no asfalto, enfim. E ligamos para o Corpo de Bombeiros, para o 193 aqui no DF. Em 10 minutos chegaram duas viaturas do Corpo de Bombeiros, fizeram atendimento ali bem eficiente, efetivo, ao motociclista que estava ali no gramado, né, por conta aí da queda. Foi levado para o hospital, foi tudo bem. Mas a rapidez do atendimento, foi um horário de pico, 6 horas da tarde, foi muito eficiente, chegou rapidinho e foi um excelente atendimento. Então, queria elogiar aqui a participação do Corpo de Bombeiros aqui no DF e também em outros estados do país. Um serviço muito interessante e importante aí em relação ao trânsito. Bom, Bruno, vamos aqui aproveitar rapidamente aqui sua presença no Sinal Verde para falar de um assunto ligado aqui ao Distrito Federal. A Câmara Legislativa está discutindo a regulamentação do Uber. De um lado estão os operadores do Uber, de outro os taxistas. Parece que a Câmara volta a se reunir daqui a pouco, às 10 da manhã, aqui em Brasília, para tentar votar o projeto. Como é que está aí a discussão dessa proposta, Bruno?
Pois é, Adriano. Primeiro, né, aí no ano passado, houve uma proposta para proibir o Uber. Essa acabou caindo e o judiciário tem demonstrado, tem tomado decisões que apontam nesse sentido, que não é proibido, você não pode proibir alguém de trabalhar. E o governador enviou uma proposta para a Câmara para ser discutida, só que a Câmara aqui que seria uma Câmara de Vereadores misturada com a Assembleia Legislativa, né, a Câmara Distrital aqui do DF, ela começou, como não chegava a um consenso, começaram a vir aquelas propostas paralelas, tentar fazer um texto de consenso. Mas esse texto de consenso, por exemplo, nas primeiras informações, estava querendo proibir o UberX, que é o modo mais barato, né, de transporte do Uber. E a discussão, aliás, tem sido muito centrada em cima do Uber. Só que tem que lembrar que é uma lei geral, né, que não é apenas para o Uber. Outras empresas podem fazer o mesmo, inclusive cooperativas de táxi teriam também os mesmos direitos. Em São Paulo, por exemplo, a regulamentação que saiu por lá, foi um decreto lá do prefeito, ela foi uma regulamentação genérica e outras empresas de outros países e também do próprio Brasil estão se organizando para entrar lá no mercado de São Paulo, né? Tem pelo menos duas grandes empresas que estavam querendo entrar lá, uma vez que apareceu a regulamentação. Então, quando você cria ali as condições para a livre competição, enfim, para as pessoas poderem exercer a sua atividade, os investimentos aparecem, né? E aqui, pelo menos a proposta que ontem acabou não sendo votada, ela ia em outro sentido. Né? Se em São Paulo a gente tem UberX, Uber Black, tem carros maiores, aí às vezes tem serviços aí de entrega de documentos, de courier e até de Ubercopter, né? Agora, pois aqui em Brasília, eles estavam querendo restringir e mais, e botar os taxistas, você faria a chamada pelo aplicativo, em vez de vir um motorista da empresa, poderia vir um taxista, né? No caso,
aleatoriamente.
Você pede, aleatoriamente, no caso do UberX. E vale lembrar que aqui no DF, havendo alguns conflitos entre taxistas e motoristas de Uber, e a população, de uma forma em geral, a gente percebe nas redes sociais, principalmente, reclama bastante da qualidade dos carros de táxi. Porque aqui não há uma renovação, e também as licenças acabam que algumas pessoas detêm as licenças e subalocam, né, o veículo para outros motoristas, que acabam não prestando um serviço também adequado à população. E a população acabaria sendo obrigada a pedir, querendo pedir um serviço diferenciado, acabar chegar um táxi velho lá na porta da casa dela.
Tá, e portanto, vamos ver aí qual vai ser a decisão da Câmara Legislativa aqui do Distrito Federal sobre essa questão. Bruno Lourenço, muito obrigado pela sua participação. Bom dia para você.
Um bom dia a todos e vamos aguardar a decisão da Câmara hoje, que pode ter repercussões em outros lugares do país.
Tá, então esse foi o quadro Sinal Verde.